Conforme ao artigo 75 do regimento interno, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Primeiramente, quero cumprimentar os colegas vereadores, nossa assessoria jurídica, secretária da Casa Eliane, munícipes que nos acompanham aqui, presidente da Braspol, Jorasque, e também fazer um agradecimento especial ao Felipe Oselame Esquioquet, da Câmara de Vereadores de Antônio Prado, que se cederam para assessorar a Câmara referente ao portal da transparência. Então, Felipe, agradecemos. Ficou aí a tarde toda com a nossa secretária fazendo esse assessoramento do portal da transparência. Primeiro ato, passamos para análise e votação da ata da sessão ordinária 1777-2026, de 22 de abril, onde todos os vereadores já receberam a ata. Alguma objeção quanto à ata 1777? Não havendo nenhuma objeção, coloco a ata 1777 em votação. Quem for favorável, permaneça sentado e os contrários que se levantem. Ata aprovada por unanimidade de votos. Passamos agora para a leitura dos comunicados. Peço ao primeiro secretário, o vereador Marcelo, que faça a leitura do projeto de lei 1744-2026.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, assessoria jurídica, Cides, Ari, a nossa secretária da casa e quem nos assiste através das redes sociais. Exposição de motivos, senhor presidente, senhores vereadores. Saúdo os nobres membros da colenda Câmara Municipal de Vereadores, oportunidade em que apresento o presente projeto de lei número 1744/2026, que autoriza a contratação por tempo determinado e em caráter emergencial de um fonoaudiólogo, 30 horas semanais, pelo prazo prorrogável de 12 meses. Encaminha-se à apreciação dessa colenda Câmara Municipal o presente projeto de lei que objetiva autorizar o Poder Executivo Municipal, por intermédio da Secretaria Municipal da Saúde, a realizar contratação temporária de fonoaudiólogo, por prazo determinado, para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. A medida se faz necessária em razão de o vínculo temporário atualmente vigente encontrar-se em fase final de vigência, circunstância que, caso não haja reposição imediata, poderá ocasionar descontinuidade na prestação dos serviços especializados de fonoaudiologia ofertados à população. Cumpre salientar que o município já adotou as providências administrativas cabíveis para o provimento efetivo do cargo, estando em andamento o concurso público destinado ao preenchimento da vaga. A previsão administrativa é de que o certame seja homologado no corrente ano, quando então será possível a nomeação de candidato aprovado, observados os trâmites legais pertinentes. Todavia, até a conclusão do referido concurso e a efetiva posse do servidor concursado, subsiste a necessidade concreta e imediata de manutenção dos atendimentos realizados pela área da fonoaudiologia, serviço essencial à promoção da saúde, especialmente no acompanhamento de crianças, idosos e pacientes com demandas relacionadas à linguagem, audição, voz e deglutição. Dessa forma, a contratação temporária, a hora proposta, possui caráter estritamente transitório, destinando-se exclusivamente a assegurar a continuidade e a regularidade do serviço público, evitando prejuízos à população usuária do Sistema Municipal de Saúde. Ante o exposto, submeto ao mencionado projeto de lei a elevada apreciação de vossas senhorias, solicitando sua decorrente aprovação, colocando-me à disposição para prestar esclarecimentos pertinentes. Cordialmente, Roberto Panassolo, Prefeito Municipal.
Obrigado, vereador Marcelo. Agora peço que faça a leitura do projeto de lei 1745-2026.
Exposição de motivos, senhor presidente, senhores vereadores. Saúdo os nobres membros da colenda Câmara Municipal de Vereadores, oportunidade em que apresento o presente projeto de lei 1745/2026, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente da Câmara Municipal de Nova Roma do Sul, no valor de R$ 11.200. Encaminha-se o presente projeto de lei com a finalidade de autorizar a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente da Câmara Municipal, no valor de R$ 11.200, com o objetivo de acrescer recursos no crédito orçamentário correto para possibilitar o empenho das despesas decorrentes da contratação de serviços de consultoria técnica jurídico-contábil. A medida se faz necessária para viabilizar a adequada classificação da despesa e assegurar suporte técnico especializado às atividades administrativas e institucionais da Câmara Municipal. A contratação pretendida mostra-se imprescindível para melhorar a qualidade técnica, a segurança e a assertividade dos procedimentos administrativos, contribuindo para a correta interpretação e aplicação das normas pertinentes à gestão pública municipal. Os serviços a serem contratados têm por finalidade qualificar a tomada de decisões administrativas, aperfeiçoar rotinas internas, prevenir inconsistências procedimentais e fortalecer a atuação do Poder Legislativo no desempenho de suas competências. A cobertura do crédito adicional especial dar-se-á mediante redução parcial de dotação já existente no orçamento vigente, sem aumento do valor global do orçamento, preservando-se, assim, o equilíbrio orçamentário. Ante o exposto, submeto o mencionado projeto de lei à elevada apreciação de vossas senhorias, solicitando sua decorrente aprovação, colocando-me à disposição para prestar esclarecimentos pertinentes, Roberto Panassolo, Prefeito Municipal.
Então, este projeto 1744-1745 estará na ordem do dia de hoje. Peço ao vereador Marcelo que faça a leitura do projeto 1746-2026.
Exposição de motivos, senhor presidente, senhores vereadores. Saúdo os nobres membros da colenda Câmara Municipal de Vereadores, oportunidade em que apresento o presente projeto de lei 1746/2026, que acrescenta requisito de escolaridade, passando a exigir o registro no conselho de classe competente para os cargos de cirurgião dentista, enfermeiro, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo e técnico em contabilidade. Encaminha-se à apreciação dessa Igreja Câmara Municipal o presente projeto de lei que tem por finalidade adequar os requisitos de provimento dos cargos públicos de cirurgião dentista, enfermeiro, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo e técnico em contabilidade, mediante o acréscimo da exigência de registro no respectivo conselho de classe profissional. A proposta busca aperfeiçoar a legislação municipal vigente, promovendo maior segurança jurídica, alinhamento com a legislação federal aplicável e a observância às normas que regulamentam o exercício das profissões mencionadas. É de conhecimento que diversas atividades técnicas e profissionais possuem exercício legalmente condicionado à inscrição e regularidade perante seus respectivos conselhos de fiscalização profissional, os quais exercem função pública de controle, disciplina e fiscalização ética e técnica das categorias que representam. Assim, a exigência de registro profissional não constitui mera formalidade, mas requisito indispensável para o exercício regular e legítimo das atribuições inerentes aos cargos abrangidos por esta proposição. No âmbito da administração pública, a previsão expressa desse requisito no texto legal contribui para conferir maior clareza aos editais de concurso público, aos processos de nomeação e posse, bem como aos atos administrativos relacionados à gestão de pessoal, prevenindo dúvidas interpretativas e resguardando o interesse público. Além disso, a medida visa assegurar que os serviços prestados à população municipal sejam executados por profissionais devidamente habilitados, tecnicamente qualificados e submetidos à fiscalização de seus órgãos de classe, circunstância que fortalece a qualidade, a ética e a regularidade do serviço público. Trata-se, portanto, de providência administrativa necessária, razoável e compatível com os princípios constitucionais da legalidade, eficiência e proteção ao interesse público. Ante o exposto, submeto o mencionado projeto de lei à elevada apreciação de vossas senhorias, solicitando sua decorrente aprovação e colocando-me à disposição para prestar esclarecimentos pertinentes. Cordialmente, Roberto Panassolo, Prefeito Municipal.
Obrigado, vereador Marcelo. Agora peço à segunda secretária, vereadora Rosângela, que faça a leitura do ofício 13/2026, resposta do pedido de informação 13/2026.
Bom, boa noite a todos os que estão aqui presentes, os meus colegas vereadores e os que nos assistem pelas redes sociais em casa. Ofício número 13, de 2026. Senhor Márcio Rossi, presidente do Legislativo Nova Roma do Sul. Assunto: resposta ao pedido de informação número 03 de 2026. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo, renovo minhas estimas e considerações a este Poder Legislativo. Em atenção ao pedido de informação número 013 de 2026, encaminhado a esta Secretaria, cabe ressaltar que o cargo, ora questionado, é ocupado por profissionais com experiência, tempo de serviço e formação adequada ao exercício das atribuições previstas em lei. Embora o requisito mínimo para investidura do cargo seja ensino médio, muitas das servidoras possuem formação em nível superior, circunstâncias que não alteram a natureza jurídica do cargo, mas contribuem para a qualificação do atendimento prestado. Contudo, os requisitos exigidos para o provimento do cargo à época do ingresso justificam a não enquadramento junto à Lei Federal número 15.326 de 2026, especialmente quanto ao disposto no parágrafo 2º, que assim estabelece. Parágrafo 2º. São considerados professores da educação infantil, devendo ser enquadrados na carreira do magistério independentemente da designação do cargo que ocupam. Os que exercem função docente e atuam diretamente com as crianças educandas, com formação no magistério ou curso de nível superior e aprovados em concurso público. Cumpre destacar que a Lei Federal número 15.326 de 2026 não promove o reenquadramento automático de todos os servidores vinculados à educação infantil. A referida norma estabelece critérios objetivos e cumulativos para o enquadramento da carreira do magistério, exigindo para tanto o efetivo exercício de função docente, atuando direta com as crianças educandas, formação mínima em magistério ou curso superior, bem como aprovação em concurso público para cargo compatível com as atribuições de docência. Nesse sentido, a nomenclatura do cargo, isoladamente, não é o único elemento a ser considerado, devendo ser observados de forma conjunta os requisitos legais de investidura e a legislação municipal vigente à época do ingresso e as atribuições previstas para cada cargo. Reitera-se ainda a existência de duas leis municipais que regulamentam os aspectos jurídicos da matéria. Os profissionais da educação que tiveram seu ingresso por meio da Lei Municipal número 865, em 31 de maio de 2027, que estabelece o plano de carreira do Magistério Público do município, sendo esta a forma que rege o cargo de professor, enquadrando-se na Lei 15.326 de 2026. Por sua vez, os servidores admitidos com fundamento na Lei Municipal número 1.151, de 16 de fevereiro de 2011, permanecem regidos pelo respectivo regime jurídico, não havendo amparo legal para reenquadramento automático, sob pena de afronta o princípio da legalidade administrativa, ao regime do concurso público e às normas que regem a carreira do magistério. Cumpre destacar que a matéria ora questionada não se refere ao cumprimento e não da legislação por parte do município, mas sim à necessidade de observância dos parâmetros legais vigentes. Eventual pagamento, reenquadramento ou concessão de vantagem realizado em desacordo com esses parâmetros poderá caracterizar despesa indevida e potencial prejuízo ao erário, sujeitando o município a eventuais apontamentos pelos órgãos de controle interno e externo, inclusive Tribunal de Contas do Ministério Público. Atenciosamente, Cristiano Virgínio Panaosso, Secretário Municipal da Educação.
Obrigado, vereadora Rosângela. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do pedido de informação 04/2026.
Ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Nova Roma do Sul, a bancada do MDB, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem por meio deste requerer que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal o seguinte pedido de informações referente ao Fundo Municipal para Obras de Execução da Infraestrutura da Ponte sobre o Rio das Antas, instituído pela Lei Municipal 1653/2023. Sobre a composição do fundo, informar quem são os integrantes atualmente nomeados para compor a Comissão Gestora do Fundo Municipal. Encaminhar cópia dos atos de nomeação dos membros. Sobre a regulamentação, informar se o Fundo Municipal foi devidamente regulamentado por decreto, conforme previsto no artigo 8º da Lei Municipal 1653/2023. Em caso positivo, encaminhar cópia do referido decreto. Em caso negativo, justificar o motivo da não regulamentação dentro do prazo legal estabelecido. Sobre a utilização dos recursos, informar se o fundo já está em funcionamento e movimentação, especificar se os recursos do fundo estão sendo utilizados para administrar os investimentos da construção da ponte sobre o Rio das Antas, detalhar os valores já arrecadados, sua origem e destinação dos recursos até o momento, informar se há prestação de contas realizada e disponibilizar cópias dos relatórios financeiros. Justificativa. O presente pedido visa assegurar a transparência na gestão dos recursos públicos, especialmente considerando a relevância da obra da ponte sobre o Rio das Antas para a mobilidade e desenvolvimento regional, bem como o cumprimento das disposições previstas na legislação municipal vigente. Nova Roma do Sul, 28 de abril de 2026, Marcelo Luiz Panassolo, Odete Araldi Bortolini e Tiago Berti, vereadores do MDB.
Obrigado, vereador Marcelo. Então, esse pedido de informação será encaminhado ao prefeito municipal. Peço agora que faça a leitura do pedido de providências 03/2026.
Patrulhamento da estrada, desentupimento no bueiro na estrada de São Roque, acesso à usina. Senhor presidente Márcio André Rossi, a vereadora que os presentes subscreve no uso de suas atribuições legais, vem respeitosamente solicitar ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Obras, que sejam adotadas as seguintes providências: que seja realizado o patrulhamento da estrada e o desentupimento do bueiro na estrada de São Roque, no trecho que liga até a usina. Justificativa. O presente pedido se faz necessário em razão das condições precárias da estrada, que apresenta dificuldades no tráfego de veículos dos trabalhadores da região. Além disso, o bueiro encontra-se entupido, o que tem contribuído e agravado ainda mais a situação da estrada. Destaca-se que a estrada é utilizada por aproximadamente 8 famílias, além de ser um importante acesso que liga até a usina, sendo fundamental para o escoamento e deslocamento diário dos trabalhadores. Diante disso, solicita-se que sejam tomadas as devidas providências com a máxima urgência, visando garantir melhores condições de trafegabilidade. Nova Roma do Sul, 27 de abril de 2026, Vanessa de Bortoli Poi, vereadora Republicanos.
Obrigado, vereador Marcelo. Agora, entrando na tribuna livre, hoje nós não temos ninguém inscritos. No grande expediente, nós temos 8 vereadores inscritos. Então, pela ordem, convido o vereador Marcelo para que ocupe a tribuna.
Senhor presidente, colegas vereadores, quem nos assiste aqui, quem está de casa, ocupo a tribuna, então, para explicar um pouquinho melhor esse pedido que a nossa bancada acaba fazendo para o Poder Executivo. Lembro que no ano de 2023, quando o vereador, nós aprovamos a criação do Fundo Municipal, que justificava, então, aonde seriam, naquela época se dizia isso, né, que era onde os valores seriam colocados para depois, então, fazer os pagamentos da construção da ponte entre Nova Roma do Sul e Nova Pada. A gente sempre é a favor de uma obra tão boa, tão importante para o nosso município, mas como nós temos a nossa obrigação, primeira, como vereadores, fiscalizar, nós precisamos ter, então, dados para que a população, que às vezes nos procura, pede como é que está sendo gasto o dinheiro, quanto valor tem, quanto vai custar. A gente sabe que alguns valores disso estão no portal da transparência, mas não todas essas informações. Eu procurei hoje e não tenho todas essas informações que temos aqui, até é uma questão que as pessoas têm nos perguntado muito na rua. Quanto vai custar, quanto tempo vai levar para ser construída, óbvio que isso não está no pedido de informação, mas eu creio que justifica, então, essas informações serem encaminhadas, que não servem de esclarecimento só para o vereador Marcelo, só para a vereadora Odete, só para o vereador Tiago. Elas servem de esclarecimento para todos os vereadores que estão aqui presentes e para toda a população de Nova Roma do Sul e também de Nova Pádua, que Nova Pádua é uma parceria que nós temos, Nova Roma e Nova Pádua, na ponte. A gente tem visto assim que tem bastante divulgação, inclusive eu me lembro que uma vez eu bati uma foto e divulguei nas minhas redes sociais, foi uma das primeiras fotos que saiu, e alguns até questionaram, poxa, o vereador Marcelo batendo foto antes até da prefeitura. Mas isso acho que não importa, né? O que importa é o crescimento do município. Até alguns disseram, ah, mas esse vereador, simples vereador, batendo foto antes que a prefeitura, antes que o executivo. Não, eu não quis passar na frente de ninguém, eu quis simplesmente divulgar o trabalho que estava sendo feito na época, na construção da ponte, que nós aqui é um sonho almejado por todos os cidadãos novarromenses. Então, eu creio que o executivo irá, dentro do seu tempo disponível, ali para as nossas informações, que servirão ainda mais para nós cumprirmos a nossa obrigação legal, que é de fiscalização. Eu vou ocupar aqui também a tribuna para falar a resposta desse pedido que foi feito pela vereadora, acho que foi a vereadora Vanessa que fez, sobre esse ofício que foi encaminhado. Muito tem se debatido sobre esse assunto. Muitas cobranças têm vindo a nós quanto a essa questão da qualificação, da mudança de cargo, e aqui tem a resposta do Poder Executivo para esse ofício. Confesso que, apesar de não ser a minha área, não sou da área do direito, acho que ainda cabe algumas discussões aqui para a gente avaliar esse projeto de lei, essa lei, aliás, a lei 15.326/2026. Acho que esse é um assunto que ainda demanda algum debate e que a gente pode, e as funcionárias que assim acharem que não estão a contento do que aqui está descrito, tem como procurar, né, os meios legais para poderem correr atrás. Mas eu acho que também nós, como vereadores, temos que verificar, diante dessa resposta aqui que veio do Executivo e do Secretário Municipal de Educação, a gente pode correr atrás para verificar se há alguma possibilidade de enquadramento dessas funcionárias que merecem, porque se esforçam, trabalham, e o resultado está aí nos índices da nossa educação municipal. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Neste momento, então, convido a vereadora Odete para que ocupe a tribuna.
Boa noite a todos, saúdo presidente Márcio, colegas vereadores, assessores jurídicos, assessora da casa, público aqui presente e quem nos acompanha pelas redes sociais. Então, uso a tribuna hoje para falar um pouco, sim, sobre a solenidade da entrega da premiação do programa UFBTIZA-TCHE pelo governo do estado. Então, teve um momento de entrega da premiação na segunda-feira, dia 27, em Porto Alegre, onde foram premiadas, tiveram destaque, 200 escolas, entre escolas estaduais e municipais do nosso estado, né, onde elas foram destaque dentro do programa Alfabetiza-TCHE, com os melhores índices de alfabetização no último ano. O último ano significa 2025. Essa é uma premiação referente a 2025, aonde a escola municipal, que então era Barão do Rio Branco, hoje escola municipal João Panosso, ela ficou entre as 13 melhor avaliadas da 4ª Coordenadoria Regional de Educação. Então, essas escolas, essas 200 escolas do estado, porque algumas pessoas também vieram me pedir, mas o que é essa premiação e tal? Então, é bom a gente explicar para as pessoas. Essas 200 escolas tiveram destaque pelos índices da alfabetização dentro deste programa Alfabetiza-TCHE, e cada uma destas vão receber um valor entre 40 a 80 mil reais para serem utilizados em investimentos de projetos pedagógicos. Além disso, essas escolas, elas
estarão num escopo onde assumem um compromisso de atuar como escolas mentoras para outras escolas dos seus municípios, que nem nós aqui, nós temos só uma escola municipal, mas tem municípios que têm várias escolas municipais. Então, essa que está em destaque, então ela tem o compromisso de transmitir esse conhecimento, socializar questões positivas, trocas de experiências com as outras escolas dos municípios ou até da região. Então, esse programa, particularmente, gosto muito do trabalho meu profissional. A gente atua muito pela universidade dentro desse programa Alfabetiza-Tchê. Ele tem vários desdobramentos agora para 2026, 2027. Então, é um programa que dá sustentabilidade aos professores, que dá uma qualificação pedagógica, uma qualificação técnica, que acaba repercutindo na melhoria da qualidade do ensino. E a gente sabe que quando os alunos aprendem melhor, se alfabetizam na idade certa, tem muito mais chances de darem certo na vida. Quando a gente diz dar certo, é para as exigências que a gente sabe que o próprio mercado, nesse século XXI, as exigências que ele tem por profissionais bem qualificados. Nós estamos num estado que cresce o número de idosos e diminui o número de crianças e jovens. Então, investir neste percentual da população é garantirmos, sim, um futuro mais qualificado, um futuro onde a educação vai fazer a diferença e transformar vidas. A vida dessas crianças, desses jovens e, por tabela, transformar suas famílias. Então, quero parabenizar a todo o quadro de profissionais da educação, sejam eles gestores, sejam professores, sejam profissionais ali dos serviços que dão todo o suporte para a educação, que não foi o trabalho do gestor, mas sim foi um trabalho em conjunto de todo o grupo para chegar nesse destaque. Também quero falar um pouco sobre aquela emenda dos 100 mil reais que o colega vereador Marcelo trouxe há 15 dias atrás, que a última vez que nós tivemos tribuna, que o deputado Carlos Búrigo destinou mais 100 mil reais para o nosso município, especificamente para aquisição de um veículo para a saúde, um carro para ser usado na Secretaria da Saúde para auxiliar as pessoas, dar suporte às pessoas que precisarem de se deslocar para atendimento à saúde. É a segunda emenda, né, colegas vereadores, Tiago e Marcelo, que o deputado Búrigo manda para o nosso município neste mandato. Então, nós somos muito gratos a ele e está com a administração aqui agora todos os trâmites para aquisição desse veículo. O que a gente traz aqui, falo em nome dos colegas também enquanto bancada, uma indicação de que esse veículo seja priorizado para o atendimento daquelas pessoas que saem para fazer atendimento oncológico, né, ou até as hemodiálises. Nós sabemos que tem várias pessoas no nosso município que buscam serviços de alta complexidade em outros municípios. E que esses atendimentos de saúde, eles acabam deixando as pessoas, no dia que fazem os procedimentos, com certas dificuldades, com mal-estar, né? Então, sempre que puderem ter um caro para esses serviços especializados, eu acho que a população fica agradecida. Já que vem um caro a mais para o município, a gente faz essa indicação que seja prioritário para isso. Não que não possa ser usado para as outras. Também não desmerecendo o trabalho da VAN, que faz um belo trabalho, né, para o atendimento e o deslocamento das pessoas que necessitam se deslocar para os outros municípios. Porém, às vezes precisam, essas pessoas que estão lá fazendo atendimento oncológico ou hemodiálise, às vezes precisa ficar algumas horas ali na dependência do retorno do horário da VAN. Então, como se tem esses veículos à disposição da comunidade, então a gente deixa, enquanto bancada, então esse pedido de indicação, né, para uma área prioritária desse uso. Então, obrigada a todos e uma boa noite.
Neste momento, então, convido o vereador Tiago para que ocupe a tribuna.
Boa noite, senhor presidente. Estendo os cumprimentos aos demais colegas vereadores, público que nos acompanha aqui, quem nos acompanha em casa, assessoria jurídica, secretária e todos os demais. Bom, hoje eu começo a minha fala elogiando o acontecido do final de semana, que foi o evento dos Guerreiros da Trilha na pista municipal, onde teve o campeonato Serrano de Velocross 2026. Em meu nome, acredito em nome de todos os demais vereadores também, queria parabenizar o pequeno Juan, que mais uma vez conquista o título aqui na etapa aqui, um jovem onde foi homenageado aqui na casa, juntamente com a Eloá, que já vou falar dela também, e também parabenizar a Caiane, que também conquistou o título, em nome dos dois, a todos os competidores do município e aos organizadores do evento, em parceria com a prefeitura, que realizaram ali na pista municipal. Também não posso deixar esquecer aqui a pequena Eloá, também homenageada há poucos dias atrás aqui na casa, onde ela foi num campeonato europeu de jiu-jitsu e teve o mérito de conquistar o terceiro lugar, medalha de bronze. Então é uma jovem que vem se destacando com 8 anos na arte do jiu-jitsu. Então deixo aqui meus parabéns e que continue na luta, que tem tudo para ser uma referência no nosso município como atleta. Falo aqui também, acho que foi a Odete que fez a última vez a fala da estrada de Gustavo Vaza. Então, aonde teve um trecho ali com uma recuperação, conversei com alguns moradores de lá, eles se colocaram por contentes com a recuperação, o trecho que foi recuperado, mas o que eles querem mesmo é a pavimentação. É uma comunidade que merece uma atenção especial, merece um carinho, e é uma comunidade onde é uma grande produtora de uva, de frutas, de granjas, enfim. Então, acredito mais uma vez aqui, cobrando para que seja olhado com carinho a essa comunidade. Falar um pouco também da 448, acredito que todo mundo tem passado no decorrer por esse trecho, onde vamos ter a bênção de ter a obra de recapagem de todo o trecho de asfalto. Então, a prefeitura vem colocando, acredito, nas redes sociais para se precaver, mas nunca é demais a informação. Então, que sigam devagar, é uma obra que, conversando com eles, ela tem é previsto uma duração de 2 anos. Acredito que em poucos dias já vai ter uma nova equipe arrancando uma parte do asfalto aqui do cemitério, pelo que eu sei, e já vão começar a pavimentar. Em poucos dias já vai estar sendo executada um trecho da nova recapagem. Também gostaria de falar, referente a pegar o gancho que o Marcelo usou, do assunto da ponte, e falar que achei um pouco estranho um comentário em redes sociais esses dias, aonde tinha um comentário que a articulação veio de um certo partido para uma emenda. Então acho que foi um pouco mal explicado esse comentário, mas enfim, as redes sociais estão aí para todo mundo usar. Queria parabenizar, sim, o mérito de todos os deputados que fizeram parte da arrecadação da bancada gaúcha, da emenda que veio da bancada gaúcha. Também o deputado da colega vereadora, que fez um aporte de, acredito que 60%, 70%. E também, como o Marcelo falou, e não menos importante, é o prefeito de Nova Pádua e é o ex-prefeito Douglas Pazu, que foram pilares importantíssimos para que essa obra saísse. Então, deixo aqui meus parabéns ao empenho de todos os deputados e todos os envolvidos. Também o governo atual faz parte também, mas não esquecendo da prefeitura de Nova Pádua e do ex-prefeito Douglas. Hoje era isso, senhor presidente, devolvo a palavra.
Neste momento, convido a vereadora Vanessa para que ocupe a tribuna.
Quero cumprimentar aqui, senhor presidente, colegas vereadores, secretária, assessoramento jurídico, pessoal que nos acompanha aqui nessa casa e quem nos assiste através da transmissão. Boa noite a todos. Bom, então eu começo também falando das emendas encaminhadas aqui pelo nosso partido. 15 dias atrás, depois que eu saí da sessão aqui, eu recebi uma notícia de mais 250 mil encaminhados pelo senador Hamilton Mourão para a nossa saúde aqui no nosso município. Então, só deixar o nosso agradecimento por olhar para Nova Roma, que nem o vereador Tiago recém comentou, né, tiveram uma grande contribuição para a construção da ponte. Hamilton Mourão foi mais de... né, contando com o senador Hamilton Mourão e o deputado Carlos Gomes, passou de 9 milhões de reais aqui para o nosso município. Então, deixar o nosso agradecimento, né, que também fizeram uma grande contribuição aqui para a nossa cidade. Outro assunto que eu quero trazer, falando novamente aqui sobre o ônibus, não é que vai cair de novo aquela questão de sempre citar o ônibus aqui. Mas como a empresa, ela teve um tempo, né, de um mês aqui para fazer um período de testes, então esse tempo está se expirando agora amanhã, dia 30. A partir da manhã, então, a empresa apresentará um relatório de como foi o mês, né, como vocês viram, a gente não teve o apoio do poder público, né, apoiou na questão da divulgação da mídia, isso eu não posso reclamar, que teve apoio sim, mas o apoio na questão de pessoas, até ontem eu encaminhei aqui para o prefeito Roberto uma opção que a empresa tinha mandado de comprar os cartões, né, e o pessoal da saúde fosse decidir se queria ir de ônibus ou se queria ir com a van da saúde, né, ter essa opção, mas não tive retorno ainda se vai ser aceito ou não, né? Então, enquanto isso, o tempo está passando, amanhã então é o último dia. Falar que amanhã ainda vai ter transporte, saindo às 7 horas da manhã aqui, voltando às 17h20, a volta lá da rodoviária de Caxias. A gente gostaria muito que esse transporte continuasse, a gente vê o pessoal comentando na cidade que é necessário, se faz necessário. A gente não teve tanta demanda, tenho que falar aqui para vocês, né, todo esse pessoal que pediu, realmente não teve uma demanda para conseguir manter. A gente sabe que muitas vezes a empresa trabalhou no prejuízo mesmo, né? Então vamos aguardar o relatório amanhã, né? E possivelmente, claro, que todos os dias, a gente entende que todos os dias fica difícil manter um ônibus aqui no nosso município, mas mesmo assim, né, vamos tentar conversar para pelo menos a nossa cidade não ficar sem um ônibus intermunicipal que liga aqui Farroupilha e Caxias, né? Esse é o nosso pedido, para que realmente fique ali uma vez ou duas vezes por semana, que esse transporte permaneça aqui no nosso município. Se não for com essa empresa, talvez com outra empresa, né? Talvez até uma empresa aqui da nossa cidade. Bom, então, protocolei um pedido que foi lido aqui, um pedido de providências, né? Também ali da linha São Roque, uma estrada que vai até a usina. Passei ali final de semana, fui verificar. E realmente a estrada tem um trajeto muito curto, mas um trajeto que mais de 7 ou 8 famílias precisam cruzar por ali. E até de trator realmente fica difícil eles cruzarem. É muitas pedras grossas, né? Entrei já em contato com o secretário de obras, né? O secretário não, o Lineker, né? Que faz parte ali da Secretaria de Obras. Então, ele me falou que a patrola, faz 3 meses que essa patrola está parada, né, porque estourou o motor. Então, até para o pessoal que às vezes não sabe, né, essa patrola está em conserto desse motor que estourou. E assim que tiver em funcionamento, aí sim estará indo lá em São Roque para fazer a melhoria dessa estrada ali. Outra questão era de um bueiro entupido, né, que é o que dificulta ali aquele trajeto, mas o bueiro eles já iriam resolver. Então, esse foi o pedido de informação. Sobre o pedido de providência que eu fiz, né, e sobre o pedido de informação, concordo com o vereador Marcelo, né, que ele comentou aqui que tem muitas coisas que a gente pode buscar realmente, porque até o ano passado, quem tinha o ensino médio, ali, esses agentes de educação com ensino médio, eles tinham que fazer o parecer na creche, né? Então, eles faziam papel de professores. Até o ano passado era feito esses pareceres. Então, eles têm toda a qualificação, né? Claro que aqui só pede o requisito mínimo, é ensino médio, né? Que foram contratados no ensino médio, mas eles faziam outras atribuições de ensino superior. Então, se hoje está tendo esse resultado de boa classificação, a gente tem uma escola que é referência, é porque tem profissionais qualificados, né? Profissionais que realmente sabem o que estão fazendo ali dentro. Então, sim, né, eu entendo que talvez aqui nesse projeto, o que veio aqui de resposta, que não se enquadrariam, porque o que exige é ensino médio, mas também a gente tem que ter a outra visão, que eles faziam o trabalho de professores mesmo estando com o ensino médio. Então, imagina se toda essa turma que tem ensino superior ali, todos os agentes de educação, toda essa turma ali, tivesse só ensino médio, o que ia ser do ensino? né? Qual que seria as atribuições, não menosprezando quem tem só ensino médio, mas elas têm um curso maior, né? E isso tudo elas transmitem para as crianças, e é graças a isso que também a escola fica numa boa classificação. Então, né, concordo que sim, cabe mais questionamentos aí a respeito disso. Então, para hoje o que eu tenho era isso. Desejo boa noite.
Neste momento, então, convido o vereador José para que ocupe a tribuna.
Cumprimento, presidente Márcio, colegas vereadores, nossa assessoria jurídica Eduardo e Vinícius, aqui presente também hoje Felipe. Cumprimento a secretária Eliane, presidente da Prospol Joraski, público que nos assiste aqui, quem nos acompanha através das redes sociais. Primeiramente, quero parabenizar a educação pelo empenho, através do executivo também, e o compromisso com a educação, por ter levado essa premiação aqui em Nova Roma do Sul. Dizer que há poucos anos atrás a gente ficou por várias vezes em primeiro lugar a saúde do Estado. Isso também foi empenho do executivo e da secretaria, do secretário que estava à frente, e também de quem desempenha o papel na educação, professores, os contribuintes aí na área de educação. Então, parabenizar a todos esses profissionais por levar a Escola de Nova Roma do Sul a esse patamar da educação. Dizer que, apesar do Estado ter um número abaixo da média com a educação, Nova Roma se sobressaiu, onde que há anos atrás a educação estava lá um número bastante abaixo, hoje estamos alcançando quase o primeiro lugar. Quem sabe o Estado também a entregar essa premiação para os municípios, olhem com olhar um pouquinho melhor para as escolas estaduais, para, quem sabe, no andamento da carroça, a gente ter uma educação um pouquinho melhor. Quero falar aqui a respeito do comentário do colega vereador aqui de algum partido que comentou nas redes sociais. Eu acredito que ele não entendeu corretamente o que o deputado falou, podia até ter citado o partido, acredito que direcionou a mim, ao partido nosso, aonde o deputado esteve ali visitando a obra aí na ponte. Quero primeiro de tudo parabenizar o prefeito Douglas pelo belo trabalho que ele fez lá no mandato dele, e que hoje nós estamos colhendo o fruto de um compromisso de uma administração como um todo. Dizer, colega vereador, que esse deputado era o coordenador da bancada gaúcha e ele botou o projeto como prioridade. Ele não destinou recursos só ao partido A ou ao partido B. A gente entende isso, mas ele botou o projeto como prioridade para botar os recursos para construir essa ponte. Esse foi o objetivo. Não foi ele que trouxe todos os recursos, mas ele empenhou recursos, e também dizer que ele destinou uma emenda de 400 mil, onde que por várias vezes tu comprou aqui a estrada que vai a Gustavo Vaza, onde que será iniciada a obra ali de asfalto para Gustavo Vaza, uma emenda de 400 mil, esse deputado. O que vocês deveriam fazer também no partido de vocês. Quero dizer que também aqui, que eu trouxe aqui alguns números aqui da deputada Denise, nesse último ano aqui do mandato dela, onde que ela mandou 400 mil, onde que vai ser feito o asfalto ali de previsto que vai a São Valentim, uma emenda, mais 400 mil para dar o pontapé, o asfalto de Nova Roma que vai até a ponte que vai ser construída, mais 400 mil de uma retroescavadeira, o trator que a gente adquiriu há poucos dias, a Denise Pessoa destinou esse valor. Vai vir um ônibus através da Denise Pessoa, que coordenou esse trabalho que vai vir para Nova Roma, e mais uma van de 300 mil do trabalho da Denise Pessoa também, que vai vir para Nova Roma. Então, só esse ano, ela destinou 1.600.000 para Nova Roma, entre máquinas e recursos para Nova Roma Sul. Então, é isso que eu quero dizer. A gente não vem aqui discutir partido nenhum, mas cada um tem que fazer o dever de casa. Quero dizer também que o Bom Gás destinou um recurso de 800 mil, onde que a gente adquiriu a letra giratória esses dias, também com recurso do deputado Afonso Orans. O Paulo Paim destinou 300 mil, onde que vai ser adquirida uma ambulância agora aqui de poucos dias, que vai estar lá na saúde para transportar os doentes que necessitam. O Pepe Vargas destinou 300 mil, aonde que está destinado lá para a saúde também. O Alexandre Lindemaier, mais 200 mil. Não somei aqui o valor de todos, mas o que a gente está aqui é cobrar os nossos deputados. E agora a gente sabe que vem lição, né? Votar para quem não contribui para o Nova Roma. Não só quem vem buscar os votos e não contribui. Quero dizer também aqui que lá em 2006, 2007, foi construída a barragem aqui de Nova Roma, aqui em Nova Pava. E no momento, o poder público não se preocupou, exigia a ponta. Que aonde podia ter cobrado a ponta em contrapartida para ter construído essa barragem. Podia ter feito muito bem isso. Hoje a gente quando caiu a estrada, que era esse 448 que ligava a Farroupilha, a gente não estava na mão só de uma saída. A gente tinha tido duas ainda naquela época. Era um direito de casa, tanto da Câmara de Vereadores, como do Executivo, de ter cobrado da construção da ponte esse valor, da construção da barragem, uma contrapartida à ponte. Isso se passou em haver a obra. E hoje a gente vem aqui brigar por causa do deputado que citou isso, citou aquilo. A gente não precisa brigar por isso. A gente sabe quem destinou o recurso para fazer a ponte. O pai da ponte não vai ter, com certeza não vai ter o pai da ponte. Nós estamos aqui para fazer o trabalho para a comunidade. E ninguém vai se sobressair como pai. É trabalho para a comunidade. Cada um de nós aqui fazer o nosso dever. Aonde que as comunidades exigem e cobrem asfalto, é um direito delas. Eu acho que eles têm o direito de cobrar, mas nós também devemos cobrar dos nossos deputados, porque se é só com recurso do nosso município, a gente não traz asfalto para nenhum lugar. Isso vocês podem ter certeza. A gente deve cobrar dos nossos deputados, buscar emenda e que levar o asfalto para as comunidades. Também quero dizer que teve o campeonato do motocross no final de semana, dizer que o município, o executivo sempre foi parceiro nesses eventos, e aonde que esse motocross também na vendemia ele trabalhou e juntou uns recursos ali para fazer esse evento. E dizer também que ele não cobrou a entrada, é um sinal que tem apoio do executivo. Então, o que tinha para hoje era isso. Devolvo a palavra ao vereador presidente Márcio.
Neste momento, então, convido a vereadora Rosângela para que ocupe a tribuna.
Bom, boa noite a todos. Eu quero questionar aqui um problema que a nossa colega vereadora também falou aqui sobre o transporte. E me perguntaram, tem pessoas que me perguntam sobre isso. Então, foi trazida assim, uma expectativa desse transporte, que já foi tentado há 8 anos atrás, também foi tentado esse negócio do transporte. E eu quero dizer que também, assim, ó, ninguém aqui é contra trazer melhorias, muito menos contra o transporte, pelo contrário. Nós precisamos tratar isso com responsabilidade quando a gente quer fazer isso, porque, como eu digo, as expectativas ficam. E com os pés no chão, né? Hoje o município já conta com transporte para os universitários que saem daqui e são deixados diretamente nas faculdades. Temos também outras rotas funcionando, inclusive para municípios vizinhos, como Antônio Prado também. Ou seja, já existe uma estrutura sendo utilizada. E quando se fala em ampliar linhas, é preciso considerar a realidade. Nós somos um município pequeno, com cerca de 3.540 mil habitantes. Não adianta criar algo que não se sustenta. A gente gostaria, mas não, isso é meio incabível. Há dias em que não há sequer passageiro suficiente para manter uma linha ativa. Uma empresa precisa de um mínimo de usuários para continuar operando. Então, mais do que criar novas propostas, é importante somar o que já existe, fortalecer o que está funcionando e não gerar instabilidade ou prejuízo para os serviços que atendem a nossa população. Então, assim, ó, eu acho que assim que nem os motoristas já vieram também falar comigo, que bom seria não ficar ameaçando que vai na Metroplan, que vai no DAER, que o Ministério Público vai fazer isso. Eu acho que nós não estamos aqui para criar essas confusões, nós estamos aqui para ajudar. Então isso não vai resolver problemas. Eu acredito que vai só gerar, como é que posso dizer, insegurança para essas pessoas que estão trabalhando. E outra coisa também, uma outra questão importante, que foi questionado aqui semana retrasada na tribuna, que o prefeito pode adquirir o carro da saúde, que já tem 200 mil garantidos. Quando se fala em recurso público, precisamos ter responsabilidade. Não se pode contar com o dinheiro que ainda não entrou, mas a gestão mostra os seus resultados. Agora, às vezes, querem apontar que o município tem dinheiro e que falta gestão, é meio complicado, né? Aqui também é uma crítica, não é só criticada. Aqui também está sendo criticado o prefeito. Agora, difícil, vereadora, também assim é uma crítica, mas também é uma realidade. Tu teria que olhar a tua própria trajetória, que foram várias tentativas e nenhuma deu certo. Por que será? É esse exemplo de gestão que querem ensinar para, no caso, o prefeito? Antes de criticar, é preciso ter resultados para mostrar. Então, eu acho que assim, ó, antes de criticar a administração, que é desde lá do início que estão criticando a administração, a gente tem que pensar que a administração pública é uma coisa séria e com responsabilidade. Eu acho que se foi fracassada, que dizia que era que nem pão, que quanto mais batia, mais crescia, só se foi para os lados, nem para os lados eu não estou vendo. Então, acho que tem que respeitar a administração, são coisas que não tem que ficar falando aqui na tribuna, que falta gestão. Eu acho que o nosso prefeito está trabalhando para todos, não está trabalhando para só um partido, está trabalhando para todos e dentro do possível ele atendendo todo mundo. Então, acho que é bom respeitar e parar de criticar e se fazer de vítima, que está sempre criticada. Então, estou devolvendo a palavra, presidente Márcio.
Neste momento, então, convido o vereador Rutinês para que ocupe a tribuna.
Saúdo o presidente Márcio, os colegas vereadores, a assessoria jurídica, a nossa secretária Eliana, todos que estão aqui nos assistindo e os que nos assistem de casa também. Hoje eu assumo essa tribuna aqui com muita alegria, porque eu estou andando acompanhando os trabalhos, a ponte, a creche, a casa do idoso, e está andando. São trabalhos que estão andando, são trabalhos que vão fazer a nossa cidade evoluir bastante. O asfalto sentido São Valentim também, que é uma comunidade que merece muito, onde que tem muito trabalho lá, onde tem bastante aviários, bastante trabalho mesmo. Então, são lugares que precisam e todo lugar precisa também. Então, nós todos juntos vamos batalhar para fazer sempre o mais melhor. Quanto mais asfalto, mais empenho tiver em todas as obras que precisar, melhor. Viu? Hoje também quero parabenizar todos que trabalham na Escola João Panosso, que foi um troço que nem comentou a colega Odete. Foi uma permissão ótima, viu? Que está valendo a pena. Vem de administrações corretas, administrações boas, por isso que a gente está tendo esses prêmios também. E sobre a patrola também, que já comentaram, a gente tem várias estradas aí com problemas e tal, porque nós ficamos sem a patrola, então agora nós temos uma patrola que está passando por mais uns ajustes aí, logo ela está trabalhando. Então vão melhorar também bastante as estradas, porque. Então nós estávamos com dificuldade porque nós estávamos sem patrola. Agora vai ser recuperado, vai estar tudo certinho. E também quero parabenizar o Sicoob, que fizeram uma bela apresentação. Nós temos agora um banco ótimo para Nova Roma, porque está tendo funcionários daqui. É um troço, um trabalho que vai funcionar mesmo. E também quero fazer um convite a todos os colegas. Passado de noite vai ter o show dos coros aí em São Luís, que será um encontro cultural bem bacana, viu? E todos os colegas estão convidados para participar desse evento aí também. Então, para isso, hoje, agradeço o espaço. Márcio, muito obrigado, viu?
Neste momento, então, passo a presidência para o vereador José.
Neste momento, convido o vereador Márcio para ocupar a tribuna.
dispensa as saudações que eu fiz anteriormente. Quero aproveitar este espaço, vereador Otinês, para fazer um convite especial a todas as nossas pessoas do nosso município, que no próximo sábado, dia 2 de maio, na comunidade de São Luís, teremos o 18º Encontro de Corais, um evento que se tornou tradição na comunidade de São Luís. Às 16 horas, teremos a recepção dos corais, 17h30, início das apresentações, onde cada grupo irá apresentar duas canções por livre escolha. Será um momento de cultura, de valorização dos talentos que se encantam através da música. Por isso, convido cada munícipe, cada família que participe e prestigie a todos os grupos que estarão se apresentando. Fica aqui o convite para todos no próximo sábado na comunidade de São Luís, no Encontro dos Corais. Também quero falar de uma data muito importante que se aproxima, o dia do trabalho, celebrado no dia 1º de maio. É o momento de reconhecimento de todos aqueles que, com um esforço diário, ajudam a construir o nosso município. São agricultores, agricultoras, os trabalhadores das indústrias, do comércio, servidores públicos, os empreendedores, enfim, a todos que com seu trabalho sustentam a sua família e fazem a nossa cidade crescer. Sabemos que não é fácil, o trabalho exige sacrifício, persistência. E é justamente isso que precisamos valorizar cada trabalhador e cada trabalhadora, que levanta cedo e não mede esforços para o sustento da sua família. Que esse dia 1º de maio seja um momento de valorização e, acima de tudo, respeito para cada profissão, por quem faz o nosso município acontecer todos os dias. Parabéns a todos os trabalhadores e trabalhadoras do nosso município. Hoje também uso esse espaço com um sentimento muito claro de reconhecer que o nosso município de Nova Roma do Sul está passando por um momento de transformação. Quem anda pela nossa cidade, principalmente pelo interior, vê, viramos um verdadeiro canteiro de obras. Estamos acompanhando a construção da ponte que liga o nosso município à Nova Pádua, uma obra aguardada por todos os munícipes. Temos obras na barragem, sendo ampliando a nova estrutura, pensando na segurança da barragem. Na RS 448, está recebendo melhorias importantes, como o vereador Tiago falou antes também, para garantir a trafegabilidade e a segurança para quem precisa passar todos os dias na RS 448. E não paramos por aí. São obras na nova escola, que está em construção ao lado da creche, investimentos na casa do idoso, asfalto chegando ao interior e levando qualidade de vida e mais desenvolvimento. E quando falamos em educação, não é só estrutura, é resultado também, como falou a vereadora Odete, vereador José, nesta semana tivemos o reconhecimento do governo do estado, sendo destaque na qualidade do ensino. Isso mostra que estamos no caminho certo. A população não se engana, ela vê as obras acontecendo, vê resultado e vê chegando e vê o município avançando. Nós precisamos sim continuar cobrando, fiscalizando, mas também reconhecer o trabalho que está sendo bem feito pela administração. Nova Roma do Sul está crescendo, está avançando e isso é fruto de muito trabalho de todos nós, o Executivo, Câmara de Vereadores, funcionário público e a nossa população. Era isso, senhor presidente José, por hoje. Boa noite.
Obrigado, vereador Márcio. Nesse momento, devolvo a presidência.
Neste momento, então, vamos entrar na ordem do dia, onde nós temos dois projetos em análise. Peço ao primeiro secretário, o vereador Marcelo, que faça a leitura da súmula do projeto de lei 1744 de 2026.
Autoriza a contratação por tempo determinado e em caráter emergencial de um fonoaudiólogo, 30 horas semanais, pelo prazo prorrogável de 12 meses.
Está com a palavra o presidente da Comissão da Justiça, vereador Lores.
Boa noite a todos. Cumprimento o presidente Márcio, colegas vereadores, público aqui presente e que nos assiste pelas redes sociais. O relator desse projeto será o vereador Tiago.
Está com a palavra o vereador Tiago.
Matéria. Projeto de lei número 1744/26. Relatório. Autoriza a contratação por tempo determinado em caráter emergencial de um fonoaudiólogo, 30 horas semanais, pelo prazo prorrogável de 12 meses. Análise. A matéria encontra amparo no artigo 37, inciso 9º da Constituição Federal, que autoriza a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. No caso em análise, verifique-se a presença dos requisitos constitucionais e legais autorizadores da contratação temporária, tendo em vista a necessidade imediata de manutenção dos serviços de fonoaudiólogo prestados à comunidade, especialmente nas áreas de acompanhamento infantil, atendimento a idosos e pacientes com demandas relacionadas à linguagem, audição, voz e deglutição. Observe-se ainda que a administração municipal demonstrou ter adotado providências para o provimento efetivo do cargo mediante recursos públicos em andamento, evidenciando que a contratação temporária pretendida possui natureza excepcional e transitória, não se configurando como substituição indevida de cargo efetivo, sob o aspecto jurídico e constitucional. Não se verificam vícios de competência, iniciativa ou ilegalidade que impeçam a tramitação da proposição. Quanto à técnica legislativa, o projeto de lei mostra-se adequado e em conformidade com as normas aplicáveis. Conclusão. A Comissão de Constituição e Justiça, sob a presença de todos os membros, avaliou o parecer e se opinou a aprovação do parecer do projeto de lei sob ótica de responsabilidade de planejamento e gestão, podendo seguir seu curso regimental. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul, 28 de abril de 2026. Presidente Lores Sosnowski, membros Tiago e José.
Neste momento está com a palavra o presidente da Comissão Orçamentária, vereador Rutinês.
Obrigado, presidente Márcio. Eu serei o relator desse projeto. Parecer 13 de 2026, matéria projeto de lei número 1744/2026. Relator eu mesmo. Relatório. Autoriza a contratação por tempo determinado em caráter emergencial de um fonoaudiólogo 30 horas semanais, pelo prazo prorrogável de 12 meses. Análise. Verifique-se que a contratação pretendida visa assegurar continuidade do serviço público essencial na área de saúde, não se tratando de criação permanente de despesa, mas de medida temporária e excepcional. A iniciativa encontra respaldo no princípio da continuidade do serviço público, especialmente diante da relevância dos atendimentos prestados à população, notadamente a crianças, idosos e pacientes com necessidades específicas. No que se refere ao impacto orçamentário, entende-se que a despesa decorrente da contratação deverá estar compatível com as dotações designadas da lei orçamentária anual vigente, bem como observar os limites estabelecidos pela legislação pertinente, em especial a lei de responsabilidade fiscal. Cabe destacar que a administração municipal informa estar em andamento concurso público para provimento efetivo do cargo, o que reforça o caráter transitório da medida proposta. Conclusão. A Comissão de Fiscalização e Desenvolvimento Econômico e Controle Orçamentário, em reunião sobre a presença de todos os membros, avaliou o parecer e sua opinião pela aprovação do parecer do projeto de lei sob a ótica de responsabilidade e planejamento e gestão, podendo seguir seu curso regimental. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul, 28 de abril de 2026, Frutinês presidente, Rosângela membro e Odete membro.
Lidas os pareceres das comissões, alguém dos colegas vereadores gostaria de comentar o projeto de lei 1744. O vereador Marcelo está com a palavra.
Senhor presidente, colegas vereadores e quem nos assiste, só para esclarecimento, o porquê está sendo uma contratação em caráter emergencial.
porque no último concurso que nós tivemos e que está em vigor, não tivemos nenhum aprovado no cargo de fonoaudiólogo. Então, por isso que nós estamos então tendo esse projeto de lei em caráter emergencial, um fonoaudiólogo por 30 horas semanais, como foi dito agora nas leituras, temos um concurso que vai sair, mas eu torço, na verdade, senhor presidente e colegas vereadores, pela manutenção da moça que hoje está trabalhando no posto de saúde, na UBS. Eu torço porque tenho acompanhado por uma situação familiar, então eu vou votar, obviamente, a favor desse projeto, e torcendo e pedindo ao executivo que, se possível, seja a mesma moça que hoje está trabalhando na UBS.
Alguém mais gostaria de comentar o projeto? Não havendo mais ninguém para comentar o projeto, coloco o projeto de lei 1744/2026 para votação. Quem for favorável, permaneça sentados, e os contrários, que se levantem. Projeto de lei 1744, aprovado por unanimidade de votos. Peço ao primeiro secretário que leia a súmula do projeto de lei 1745/2026.
Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente da Câmara Municipal de Nova Roma do Sul, no valor de R$ 11.200.
Está com a palavra o presidente da Comissão de Justiça, vereador Lores.
Obrigado, presidente José. Eu serei o relator desse projeto. Vou dar o parecer. Comissão de Constituição e Justiça, Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul. Parecer 14/2026. Matéria, projeto de lei número 1745/2026. Relator, Lores. Relatório. Projeto de lei número 1745/2026, de iniciativa do Prefeito Municipal, autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul, no valor de R$ 11.200. A medida destina-se à criação de dotação específica para serviço de consultoria, com abertura mediante redução parcial de dotação já existente no próprio orçamento do Legislativo. Análise. Compete à Comissão de Constituição e Justiça examinar a constitucionalidade, legalidade, juridicidade e regimentade da matéria. No caso, não se verifica vício formal ou material. O projeto trata de adequação orçamentária, com indicação expressa de dotação a ser criada e de respectiva fonte de abertura. Além disso, não há aumento global de despesas, mas apenas remanejamento interno de valores já previsto no orçamento da Câmara. No mérito, a proposição mostra-se adequada, pois viabiliza a correta classificação de despesa com serviço de consultoria, assegurando maior organização, regularidade e segurança na execução do orçamento do próprio Poder Legislativo. Dessa forma, a matéria está em conformidade com o interesse público e com boa técnica legislativa. Conclusão. A Comissão de Constituição e Justiça, em reunião com a presença de todos os membros, avaliou e opinou de forma unânime pela aprovação do projeto de lei número 1745/2016, sob a ótica da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul, 28 de abril de 2026. Presidente Lores, José Luiz Cumim, Tiago Bento, membro. Obrigado.
Agora está com a palavra o presidente da Comissão Orçamentária, vereador Utinês.
Obrigado, presidente Márcio. A colega vereadora Odete será relatora desse projeto.
Está com a palavra a vereadora Odete.
Parecer 14/2026. Matéria, projeto de lei 1745/2026. Relatório. Autoriza a abertura de créditos adicionais especiais no orçamento vigente da Câmara de Vereadores de Nova Roma do Sul, no valor de R$ 11.200. Análise. A abertura de crédito adicional especial é adequada quando há necessidade de inclusão de dotação específica não prevista anteriormente, como é o caso em análise. Ademais, a indicação de recurso para cobertura, mediante anulação parcial de dotação existente, atende ao disposto legal, garantindo a manutenção do equilíbrio orçamentário. No mérito, a contratação de serviços de consultoria técnico-jurídico-contábil revela-se pertinente e justificável, tendo em vista a necessidade de suporte especializado para a qualificação dos processos administrativos, maior segurança na execução de rotinas internas e aprimoramento da gestão pública no âmbito do Poder Legislativo. Importa destacar que a medida não acarreta impacto financeiro adicional ao orçamento global, tratando-se apenas de remanejamento de recursos já previstos. Conclusão. A Comissão de Fiscalização, Desenvolvimento Econômico e Controle Orçamentário, em reunião sobre a presença de todos os membros, avaliou o parecer e se opinou pela aprovação do parecer do projeto de lei sobre a ótica da responsabilidade de planejamento e gestão, podendo seguir seu curso regimental. Câmara de Vereadores de Nova Roma do Sul, 28 de abril de 2026. Rutinê Santi, presidente. Rosângela e Odete, membros.
Feita a leitura dos pareceres das comissões, este projeto, antes na sessão, o assessor jurídico da nossa casa, o senhor Eduardo, fez uma explicação sobre o projeto 1745. Acho que sendo importante e mais seguro para as análises dos projetos da casa. Alguém dos colegas vereadores gostaria de comentar este projeto? Vereador Lores está com a palavra.
Como o membro do presidente Márcio está falando, né? Como esse projeto entrou ontem e foi colocado em ordem do dia, então minha proposição era para saber qual é a finalidade desses recursos, que era sendo criado, né, de R$ 11.200, mas com a explicação que foi dada antes ali, está tudo certo, estou a favor a esse projeto.
Alguém mais gostaria de comentar o projeto? Vereador Odete está com a palavra.
Pode ser que a população nos pergunte por que uma assessoria se nós já temos assessor jurídico na casa, né? Mas acho que as assessorias externas, elas são muito importantes, porque a gente está vivendo um período, a época, a atualidade agora, onde a legislação, ela altera muito rápido, são corriqueiras as alterações, então acho que nos dá uma segurança jurídica, tanto para o comando da casa, quanto para nós vereadores. Porque queira ou não, embora os projetos venham do executivo, o legislativo que aprova a legislação acaba sendo solidário na questão da análise e da aprovação dos projetos que chegam nesta casa. Então, não é um valor exorbitante, por se falar num exercício de um ano, esse valor de R$ 11.000. Então, eu acho que ele dá uma segurança jurídica e nos apoia muito mais na nossa função de legisladores nesta casa. Então, sou favorável, sim, a este projeto.
Algum mais vereador gostaria de comentar o projeto? Não havendo mais ninguém, então eu coloco o projeto 1745 em votação. Quem for favorável, permaneçam sentados e os contrários que se levantem. O projeto 1745 aprovado por unanimidade de votos. Nos esclarecimentos pessoais, hoje nós não temos ninguém inscrito. Recados finais. Neste sábado, então, teremos o 18º Encontro de Corais na Capela de São Luís. Interessados em participar, entrar em contato com a organização. Na próxima semana, na próxima quarta-feira, teremos na Tribuna Livre o representante do jornal A Notícia, celebrando a 300ª edição do jornal. Então, na próxima quarta-feira, concluída a ordem do dia, conforme fala o regimento interno, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão.